dia novo entrar na sua vida, pra ela ficar mais divertida. Deixe o novo entrar no seu coração, se ligue na nossa estação. Gabriela FM é só sintonizar, a qualidade que você merece. Gabriela FM é só sintonizar, uma nova onda pra você entrar. Na casa, no carro, no trabalho, na academia, na rua, no mercado, 102,9 no seu rádio, e a gente não sai mais do seu lado. Gabriela FM é só sintonizar. Gabriela FM,
está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Minutinhos, é o seu Jornal do Meio-Dia, que já está chegando com muitas informações aqui na Gabriela FM. Então, uma ótima tarde a cada um dos nossos ouvintes. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 11 de agosto, está no ar. E desde já, obrigada pela audiência. Deixa eu desejar também uma boa tarde ao parceiro que está aqui comigo hoje, o Renato Nogueira.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde aos nossos ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Lembrando que hoje, dia 11 de agosto, comemora-se o Dia do Estudante, hein? A todos os estudantes.
Hoje, dia do estudante?
Dia 11 de agosto, dia do estudante, dia da televisão. Você que já passou pela televisão também. Bacana. Um abraço aí aos hoteleiros que estão ligados na 102,9. A gente espera aí dias melhores para os estudantes, para os hoteleiros.
Dia do hoteleiro também.
É.
E que... Elza, né? A gente tem, temos muitos, né, Renato?
Exatamente. Muita gente aí na expectativa. E embora a gente saiba, né, que estamos passando por momentos delicados, mas com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não há mal que dure para sempre. Isso vai passar. Um dia vai passar. Lembrando que o nosso WhatsApp está liberado, né?
Tá liberado.
E lembrando que não recebe gravações, mensagens de áudio, tá bom? Só mensagens de texto, tá certo? Mesmo que você não queira se identificar, pode ficar despreocupado. Participar ao vivo, 36752000, Kátia Gomes.
Você lembrou que, bem lembrado que hoje é dia do estudante, né? Então eu quero parabenizar todos os estudantes, nós que já fomos também estudantes. E lembrar, eu me passei ontem, e é uma data que eu gosto sempre de lembrar, e ontem foi tanta coisa que eu acabei me passando. Ontem foi aniversário de nascimento de Jorge Amado, esse filho ilustre de Itabuna e Ilhéus, né? De Itabuna e Ilhéus, porque ele nasceu em Itabuna, né? Permaneceu por um período lá, veio criança ainda para Ilhéus. Então, ele, vamos colocar aquele filho de Itabuna e Ilhéus, né? Filho Grapiúna.
Para não ter ciúmes, né, Kátia Gomes?
Exatamente. Então, ontem é aniversário de nascimento de Jorge Amado, né? Jorge Amado que elevou da Bahia, principalmente Ilhéus, para o mundo através dos seus romances, né? Tem muita gente que vem a Ilhéus conhecer por ter lido algum romance, algum livro do Jorge Amado, né? Então, o Jorge Amado realmente é uma personalidade que a gente não pode esquecer, né? Aproveitar e mandar um abraço a todos da família do Jorge Amado. Bem, são 12 horas e 6 minutos, então o Jornal do Meio-Dia de 11 de agosto está no ar. E é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online você já tem e pode ter ainda mais. É na rede UniFTC. Bem, Renato, a partir de agora os nossos ouvintes vão ficar bem informados com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil aqui no Jornal do Meio-Dia.
Manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde. Com mais 58 óbitos, Bahia supera a marca de 4 mil mortes pelo novo coronavírus, tá? E aí eu já atualizo aqui os dados gerais, que a CESAB informa que a Bahia ultrapassou a marca das 4 mil pessoas mortas por conta da Covid-19, né? Vem aí no boletim epidemiológico da CESAB, que também saiu ontem à noite. E aí, conforme a CESAB, nas últimas 24 horas foram registradas 1.068 novos casos da Covid-19 e 58 novas mortes. Então, gente, com isso, o número de casos da doença confirmados em todo o estado desde o início da pandemia até então são 194.097 e o de mortes 4.011. E ainda de acordo com a CESAB, a taxa de crescimento no número de casos nas últimas 24 horas foi de 0,6% e de 1,5% no número de mortes. Já são considerados recuperados na Bahia 176.948 pessoas e 13.138 ainda estão ativos, né, com a doença, infelizmente.
Correio da Bahia, reabertura de salões, academias e bares não teve interdições.
Pois é, está falando aqui em relação à capital baiana, né, que voltou aí a reabertura de salões, academias e bares, né? Enfim, vamos ter ainda muitas novidades sobre isso, vamos aguardar e a gente volta a falar sobre isso. Vamos de Jornal Tribuna da Bahia. Faz sentido que as aulas não voltem esse ano, diz a Semi Neto sobre educação infantil. Portanto, o prefeito de Salvador, né, fazendo esse comentário em relação à educação infantil, que, segundo ele, faz sentido que as aulas não voltem esse ano. Olha, sinceramente, eu concordo com ele.
Viu? Também concordo, viu, Kátia? Como é que você vai mandar seu filho para uma sala de aula se não tem uma vacina?
Pois, né? É. Aí eu lembro do que o prefeito de São Paulo disse, né? Se a escola não controla os meninos com piolho, imagina Covid-19.
Pois é, né? Pois é muito séria. Olha aí, Tribuna da Bahia, é o que Kátia trouxe aí pra gente, né? O Globo, Justiça conclui que Gilmar ofendeu Deltan e a Lava Jato e manda a União pagar R$59 mil.
É, Gilmar Mendes sempre, né, falando demais. E aí o Deltan Dallagnol, né, que é o procurador que faz parte da Lava Jato, saiu bem nessa aí, né? Porque a justiça concluiu que o Gilmar realmente ofendeu. Ele gosta, né, de ofender. Ele disse que eles são o Supremo. Aí não precisa dizer mais nada, né, minha gente? Ó, me deixa, viu? Jornal Dia. Brasil tem média diária de 1.022 mortes por Covid. Rio é o segundo estado com mais óbitos. Lembrando que o Brasil tem mais de 2 milhões de recuperados. Isso não se lembram de destacar. Eu não entendo por quê, Renato. Só falam de mortes e de infectados, como se tivesse aqueles números todos, aqueles 3 milhões, mais de 3 milhões de infectados, só existisse aquilo ali. Não existisse desses 3 milhões, os mais de 2 milhões de recuperados.
Extra, PMs dizem ter abordado jovem negro em shopping por suspeita de que boné do Hulk fosse alusão a traficante.
Me poupe, viu? Me poupe. É aquele jovem que foi lá trocar o relógio, né? E sofreu essa questão toda e esse auê todo no shopping. Pelo amor de Deus, Renata, olha o que disseram. Suspeita de que boné do Hulk fosse alusão a traficante. Minha Nossa Senhora. Gente, né? Se eu chegar assim, abordar de qualquer jeito, né? Meio que sufocando a pessoa. Já pensou se acontecesse com ele o que aconteceu com aquele homem lá nos Estados Unidos? Que também teve uma abordagem exagerada pela polícia? Complicado, hein? Vamos de Jornal Folha de São Paulo. Fachin rejeita recurso da PGR que pedia acesso a dados da Lava Jato. Portanto, o ministro Fachin rejeitando esse recurso da Procuradoria-Geral da República.
O Estado de São Paulo. Ministério da Justiça se recusa a enviar relatório sobre opositores a procuradores.
Jornal Correio Brasiliense. MPF processa Bolsonaro por declarações preconceituosas sobre mulheres.
Valor econômico, opa.
É o que diz o Correio Brasiliense, né? Mas eu achei meio estranho que essa questão.
Valor econômico, governo reduz outorga e exigência de investimentos em concessões de aeroportos.
Jornal Estado de Minas. Lojas de BH trocam alvará e vendem até feijão para driblar decreto de Calil. Olha só o que está ocorrendo em lojas de Belo Horizonte, que é a capital mineira.
Jornal do Comércio. Contaminação por Covid passa a ser considerada acidente de trabalho.
Nossa, olha só. Jornal Diário do Nordeste. Trump é retirado de entrevista coletiva após alerta de tiros fora da Casa Branca. Olha só o que ocorreu lá nos Estados Unidos.
Zero Hora. Com o hospital superlotado, ocupação de UTIs de Porto Alegre ultrapassa 90%.
Já tem um período aí que vem aumentando cada vez mais, né, os números, os leitos de UTI para Covid-19 lá em Porto Alegre, o que é preocupante, né? Portanto, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 12 minutinhos. Você está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Então, já se prepara aí para você ligar para a gente, né, no 36752000. Daqui a pouquinho vamos liberar a participação do ouvinte, mas caso queira enviar mensagem escrita aí para o nosso WhatsApp 988291029, você já pode enviar. Já vamos divulgá-las, tá? Bem, aqui no noticiário regional, a gente começa falando sobre esse avanço do mar que provoca erosão costeira e causa transtornos em bairros de Ilhéus. Não é isso, Renato?
É isso, Kátia. A gente traz sim essas informações. O avanço do mar tem causado destruição e provocado erosão costeira nos bairros do São Miguel e São Domingos, na cidade de Ilhéus, região sul da Bahia. Para tentar conter a situação, a prefeitura está instalando pedras que funcionam como quebra-mar. A instalação das pedras começou na segunda-feira, portanto ontem, e segue hoje. Com o inverno e as chuvas no sul da Bahia, o mar está agitado e destrói cabanas, derruba coqueiros e chega a invadir a pista. A prefeitura da cidade informou em nota que as pedras instaladas servem para evitar que a água atinja as casas e diminua os danos causados pela erosão marinha. A prefeitura disse ainda que há a previsão de um projeto de intervenção a ser feito em parceria com o governo do estado. Os prejuízos causados pelo avanço do mar são recorrentes da cidade de Ilhéus. Em 2019, a prefeitura chegou a decretar estado de emergência, depois que a maré atingiu mais 60 casas e 16 estabelecimentos.
Olha, tá aí a realidade, né, em Ilhéus, em relação a esse avanço da maré. Como o Renato disse, né, os prejuízos causados pelo avanço do mar são recorrentes em Ilhéus, né? Em 2019, a prefeitura chegou a decretar esse estado de emergência. Agora, o povo, né, que mora ali naquela área reclama muito que a prefeitura não ajuda muito, né? Deveria ajudar mais e melhor, né? É a realidade. Bem, são 12 horas e 15 minutos. Olha, o número de mortos por síndrome respiratória aguda grave é 5 vezes maior em Ilhéus. Né, eu estava dando uma olhada nessa matéria que saiu no blog do Guzmão. Tem que deixar aqui, dar os créditos, né, gente? Valorizar aí o colega jornalista que pesquisou uns números que me chamaram a atenção. E aí, falei, não, a gente precisa divulgar isso antes do boletim epidemiológico. Para você entender, olha só. O portal da transparência dos cartórios de registro civil mostra que de março a agosto deste ano, 11 pessoas morreram por causa da síndrome respiratória aguda grave em Ilhéus. No mesmo período de 2019, 2 pessoas faleceram devido à mesma doença. E aí, segundo o Ministério da Saúde, tá, a síndrome respiratória aguda grave, que é o SARAG, né, ocorre quando o indivíduo com síndrome gripal apresenta, presta atenção, dispneia, desconforto, né, respiratório, ou pressão persistente no tórax, ou saturação de O2 menor que 95%, né, em ar ambiente, ou coloração azulada dos lábios ou rosto. E aí no Brasil, as mortes por SARAG cresceram em 2020, tá? justamente no ano da pandemia desencadeada aí pelo vírus SARS-CoV-2, que todo mundo já sabe que é o Covid-19, e de março a agosto deste ano, morreram no país 10.924 pessoas, enquanto que no mesmo período de 2019 faleceram 687. Então, uma especialista ouvida pelo blog do Guzmão, né, que também preferiu não se identificar, explicou por quais razões os médicos atestaram morte por SARAG. Ele diz o seguinte: o profissional pode ter colocado a SARAG, que é a síndrome, como causa na declaração de óbito sem ter colocado COVID, ou porque não tem associação com a COVID, ou por não ter sido realizado o exame. E aí o site do Ministério da Saúde ressalta que um exame negativo para COVID-19, isoladamente, não é o suficiente para descartar um caso para COVID-19. De acordo com os dados colhidos ainda pelo blog, no site aí dos cartórios, ontem, na segunda, dia 10, de março a agosto deste ano, faleceram em 5 homens e 6 mulheres que moravam em Ilhéus, né, e morreram por conta dessa síndrome. Dos homens que morreram, 3 estavam na faixa etária dos 60 aos 69 anos, 1 dos 70 aos 79, 1 dos 80 a 89. E das mulheres, uma tinha de 40 a 49, uma das 50 a 59 e uma de 60 a 69. Duas de 70 a 79 e uma dos 80 aos 89 anos. E aí você diz: eu não entendi, como assim? A pessoa tá ou não tá com Covid? Pronto, vou dar uma resumida. A pessoa pega o Covid, né, se trata, se cura. E depois, tem muita gente que está vindo a ter a síndrome respiratória aguda grave e acaba falecendo por conta disso. Então, é uma das complicações da Covid-19. Triste realidade, a gente sabe, né? Eu gostaria de não ter que falar isso aqui, mas a gente tem que alertar a população. Por quê? Eu volto de novo. Minha gente, a aglomeração só vai fazer aumentar o número de casos. E eu todos os dias falo sobre isso aqui porque eu fico realmente triste em ver, em saber de tantas aglomerações, das farrinhas particulares em casas e apartamentos, pessoal recebendo amiguinhos. Renato, nós não estamos no momento para isso. É um momento muito delicado. A OMS está todo momento dizendo: a pandemia pode demorar mais do que vocês imaginam se cada um não fizer a sua parte. E sem a vacina, não tem como a gente se aglomerar. Depois que realmente todo mundo for vacinado, depois de um certo período que, obviamente, os especialistas, né, vão divulgar, a partir de X momento, depois de vacinados, a gente vai poder estar em grandes eventos, né, recebendo pessoas em casa. Mas não, as pessoas continuam fazendo aí o social, né, aquele social de chama 4, 5 casais, amigos. Gente, pelo amor de Deus. E ainda tem gente que tem ignorância de dizer: ah, eu já tive o coronavírus, eu estou imune, eu não vou passar para vocês, nem vou pegar de novo. Ah, é mesmo, cientista? Eu não sabia, não, que todo mundo, cada um agora é um cientista. Os grandes especialistas estão aí dizendo: a doença é uma incógnita, o vírus é uma incógnita. Não fique confiante que você pegou, criou anticorpos e que você não vai pegar mais. Não é assim, e sem falar que boa parte nem está criando. Inclusive, pessoas que não fazem o teste para ter certeza que está, né, curado, e acha que está curado e simplesmente tem anticorpos. Meu Deus do céu, quanta ignorância, tá? Eu vou continuar repetindo aqui, pelo amor de Deus, evitem a aglomeração, mantenham o distanciamento social, vamos utilizar máscara sempre que possível e evitar ao máximo sair de casa. Quem tem que sair todos os dias para trabalhar? Sim, tem que ir. Vai, faz o seu caminho para o trabalho com sua máscara, protegendo os olhos, né, sempre usando álcool em gel ou luva. Enfim, todo o cuidado é pouco. E aí eu faço um alerta aqui para a população de Ilhéus. Olha só o que vem no boletim epidemiológico. Você que não viu ainda ou que não sabe. Ilhéus registrou mais 7 mortes pela Covid-19, gente. Isso mesmo. Ontem, quando saiu o boletim, ontem à noite, o boletim do município de Ilhéus registra um aumento de 7 mortes, né? Aí, infelizmente, por conta da Covid-19. E aí, todos os dias, faço questão aqui de trazer para vocês esses boletins, porque funciona como um informativo e um alerta importante aí a todos, principalmente para quem não tem consciência. Então, o boletim epidemiológico do município de Ilhéus informa que são 4.016 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia até então. Deste número, Ilhéus já tem 3.368 curados. Mas ainda existem 419 ativos, pessoas que estão em isolamento, né, que podem ainda transmitir a doença, tá bom? E, infelizmente, são 172 mortes por Covid-19 em Ilhéus. Então, nas últimas 24 horas, teve um aumento de 7 casos. Você acha isso pouco? Não queira perder alguém da sua família. O sofrimento é muito grande. Ou perder um amigo. Dói. Se não dói em você, você não é ter coração não, viu? E Ilhéus, gente, já tem aí dos 65 leitos exclusivos para Covid-19 e 57 ocupados, tá? Essa é a triste realidade. Outra triste realidade também é em Itabuna, e a cidade já está com 149 mortes, de acordo também com o boletim epidemiológico do município. Ou seja, 3 a mais do que o boletim que saiu domingo à noite. E aí o boletim informa que são 6.501 casos confirmados de Covid-19 em Itabuna desde o início da pandemia até então. Deste número, são 2.968 curados. Porém, Itabuna ainda tem 3.384 casos ativos. As pessoas que ainda estão doentes. É um número altíssimo. Itabuna aqui do lado, né? O povo de Ilhéus vai para Itabuna e vice-versa. Então, por isso que todo mundo tem que ter o cuidado, tá? Infelizmente, são 149 óbitos em Itabuna. Dos leitos de UTI lá, 26 estão ocupados e 7 estão disponíveis. Leito exclusivo para coronavírus. É o leito de UTI, unidade de terapia intensiva. E os leitos de unidade semi-intensiva são 4. Todos estão ocupados e não tem leito disponível. Tá? Então, aonde aí que você não entendeu que a gente não pode ficar correndo esse risco de estar se infectando a todo momento? Infectando e passando para um e passando para outro. Pelo amor de Deus, minha gente. Vamos ter consciência, tá? E o boletim epidemiológico no município de Uruçuca, que também envia todos os dias, já são 470 casos confirmados de coronavírus no município desde o início da pandemia até então. Deste número, são 403 curados. É um número bem expressivo, né? Lá em Uruçuca, né? Dos 470, 403 estão curados. Mas, infelizmente, o município registra aí 20 óbitos por conta do novo coronavírus. Triste realidade, né? Inclusive, a gente já deixa aqui os nossos sentimentos do prefeito, ex-prefeito de Uruçuca, o Dilson Argolo, porque o Dilson, né, que era conhecido como Dica, faleceu, né, Renato? Infelizmente.
É, Kátia, o Dilson Argolo, popular Dica, ex-prefeito de Uruçuca, aqui no sul da Bahia, faleceu na noite de ontem, após ser internado em unidade de terapia intensiva, UTI, em estado grave. Ele sofreu um infarto e faleceu no Hospital Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. O ex-prefeito teve Covid-19 e já havia se recuperado. Porém, na última quinta-feira, Dica passou mal ao saber da morte de um vizinho, segundo relatado por um amigo do ex-prefeito aos sites. Ele foi levado para o hospital e transferido para a UTI, mas a equipe médica não conseguiu reverter o quadro. Dica foi dos principais nomes da política uruçuquense. Desde quando deixou o governo, em 2008, sempre o influenciou na corrida eleitoral. Ele governou o município sul-baiano no período de 2001 a 2008. Há pouco, amigos lamentaram a partida do ex-prefeito, dentre eles o jornalista Jean Macedo, que postou uma foto de Dica em cima do palanque e discursando para uma multidão. Abre aspas. Meu amigo, pai adotivo, irmão e maior prefeito de minha terra, escreveu Jean. Mais informações em instantes. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, emitiu nota de pesar e decretou luto oficial de 3 dias por causa da morte de Dica. Ainda na nota, o prefeito manifestou mais profundo pesar e se solidariza com familiares e amigos do ex-prefeito por 3 mandatos. Dilson Argolo, o Dica, falecido ontem.
Pois é, eu estou tentando mais informações aí sobre o velório, né? Porque como ele já estava recuperado já há um período da Covid-19 e ele morreu por infarto, certamente pode sim realizar o velório. Só que até então não consegui, tá? O pessoal de Uruçuca que estiver nos ouvindo pode mandar aqui informações que a gente divulga, tá? Certamente, olha, já tem gente aqui mandando para nós. Cadê? Deixa eu abrir aqui, o pessoal de Uruçuca é rápido. Eu agradecer o Tássio Luíde, né, da assessoria de comunicação aí da Prefeitura de Uruçuca. Obrigada, Tássio, pela audiência. Tássio, passa para nós aqui a informação em relação ao velório do Dica. É, a Prefeitura deve ter já, né? Passa aqui que a gente divulga, porque aí muita gente se interessa. Renato comentou aí, né, sobre o Jean Macedo lamentando a morte do Dica, assim como muitas pessoas, eu vi num grupo ontem à noite de WhatsApp, as pessoas assim, incrédulas, não é possível, ele faleceu, e aí algumas pessoas deixando lá seu pesar, né, falando sobre o assunto, entre eles o vice-prefeito de Ilhéus, Nasal, escreveu lá, né, também, sentindo aí pela morte do Dica e outras pessoas. Pronto, chegou aqui a informação. O Tássio Luiz, da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Uruçuca, informa que o corpo do Dica está sendo velado na Câmara Municipal, tá? Em Uruçuca. O cortejo em direção ao enterro sairá às 16h, tá? Então, a gente já explicou aqui, viu, Tássio, que ele faleceu por conta de infarto, tá bom? Então, tem sim o velório, normalmente, e o corpo está sendo velado na Câmara Municipal. O cortejo sai em direção ao cemitério às 16h. Então, quem quiser participar, ainda dá tempo, tá? Bem, são 12h27, 12h27. Infelizmente, né, gente, mais uma vítima da Covid-19 na nossa Bahia, né? Um enfermeiro que foi vítima da Covid-19 em Teixeira de Freitas, o enfermeiro Marcos Vinícius da Silveira Almeida, de 36 anos, acabou falecendo ontem e após ser diagnosticado aí com um novo coronavírus, ele morava lá em Teixeira de Freitas. Segundo informações do próprio município, Marcos Vinícius atuava no pronto-socorro do Hospital de Teixeira de Freitas e estava internado em um hospital de campanha da cidade desde o dia 26 de julho. O hospital de campanha fica ali próximo também, né, ao hospital municipal. E aí o enfermeiro não tinha doenças pré-existentes, tá? Era considerado uma pessoa saudável, né? O Marcos, ele era forte, malhava, enfim, ele era sobrinho de uma grande amiga da minha irmã e a família realmente, viu, Renato, tá muito abalada, porque, como eu sempre digo aqui, não queira perder um ente querido, ainda mais nesse momento. E aí o Marcos Vinícius, ele foi enterrado na tarde de ontem, lá em Teixeira de Freitas, né? Eu estava vendo um vídeo, colegas de profissão e ambulâncias, né, acompanhavam ali o cortejo até o cemitério. Muitos colegas, né, de jalecos, né, acho que médicos, enfermeiros, acompanhando a pé, né, o cortejo e também muitas ambulâncias do SAMU e outras ambulâncias também. Por meio de nota, a Prefeitura de Teixeira de Freitas lamentou o falecimento do enfermeiro e também se solidarizou com familiares, amigos e todos os profissionais de saúde. De acordo com o último boletim epidemiológico de Teixeira de Freitas, divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, o município de Teixeira de Freitas tem 2.798 casos confirmados do novo coronavírus e 59 mortes. Desse total, gente, de 2.798, 2.550 pessoas já estão recuperadas da Covid-19. Então, o número de recuperados lá é um número bem expressivo, né? Mas, assim como outros municípios, precisa melhorar e zerar. Mas a situação de lá não é tão grave como aqui, né? Ilhéus, Itabuna. Enfim. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Boa terça-feira. Renato Nogueira está aqui conosco hoje, né? Aproveita aí para fazer aquela moral, né? Puxar o saco.
Que figura! Boa tarde para você, Cássio. Excelente terça-feira também. Boa tarde para você, magnânimo Renato Nogueira.
Boa tarde, magnânimo repórter Coutinho Neto.
Gostei do magnânimo.
Eu já estava acompanhando, viu, Cássio, desde as primeiras horas.
Tá ligada. Tá, por isso que eu estou te enchendo o saco.
A Gabriela, FM, com suas de luz, tropa de elite... E agora, tendo esse brinde maravilhoso, esse aperitivo gostoso, na hora da refeição, com a informação que você precisa na hora do almoço, ao lado do nosso também competentíssimo Renato Nogueira. Mas sem mais delongas, uma boa tarde também muito bacana, muito especial para você que, assim como eu, também já está ligado, sintonizado aqui na programação da Gabi, em especial neste horário no nosso JMB. A partir de agora, você vai acompanhar comigo as matérias policiais dos principais plantões das delegacias de polícia de Ilhéus, Itabuna e de toda a nossa região. Vamos começar, hein? com o assunto que aconteceu nesta madrugada, na noite de ontem, no final da noite de ontem, para a madrugada de hoje, na Vila Cachoeira, região aqui da cidade de Ilhéus. Uma oposição à intervenção policial resultou na morte de 4 acusados em confronto com a polícia. No local Vila Cachoeira, as guarnições da Petro 70 e da CIPA Mata Atlântica estiveram organizando e envolvidas nesta ocorrência. O fato aconteceu por volta das 23 horas e 30 minutos, quando as guarnições da Petro e da CIPA Mata Atlântica estavam se deslocando para a BR-415 para verificar uma denúncia feita à CIPA sobre o deslocamento de um veículo com possíveis indivíduos armados, 4 no total, que estariam com o intuito de cometer homicídio de rivais aqui no município de Ilhéus. Na entrada de Vila Cachoeira, depararam com o veículo com as mesmas características da denúncia e deram voz de abordagem, ao tempo que os 4 ocupantes do veículo efetuaram disparos de arma de fogo contra as 2 guarnições a serviço da comunidade, que após se abrigarem, revidaram a violência dos meliantes. Ao cessar a resistência, constatou-se que os agressores estavam feridos, sendo desarmados e conduzidos imediatamente para o plantão médico do Hospital Regional Costa do Cacau, onde foram encaminhados pela equipe médica até o centro cirúrgico e, posteriormente, foram informados os óbitos. 2 destes meliantes já tinham falecido no local e os outros 2 foram a óbito no Costa do Cacau. Todos os resistentes estavam sem identificação. Dentro do veículo, o Corsa Classic Sedan, foram encontrados capuzes e também uma necessaire com alguns objetos e documentos em nome da pessoa de iniciais IRA. O auto de resistência foi lavrado na sede da 7ª CIPM, além da 70ª CIPM, melhor dizendo, além da adoção de outras medidas de polícia judiciária militar. Nesta operação, o resumo do material apreendido foi o seguinte: uma pistola calibre 380, 2 revólveres calibre 38, mais um revólver calibre 38 com numeração suprimida. As informações são das COM, da 70 SIPM. Em 2020, Ilhéus contabilizando 63 assassinatos, mais 18 mortos em confronto e auto de resistência com a polícia, totalizando, portanto, em 2020, 81 mortes violentas. Como falei em mortes violentas, a polícia de Itabuna é a terceira que mata mais bandidos na Bahia. Ilhéus, até ontem, era a 5ª, agora é a 4ª. É por conta disso que acontece envolvendo esta guerra de rivais e a ousadia das facções criminosas de Itabuna, que não respeitam e tentam bater de frente com a polícia, fazendo que a cidade se tornasse a terceira que mais mata bandidos no interior da Bahia. Eu não diria é que mais mata, é que mais enfrenta bandidos no interior do estado e também logrando êxito. Até o momento, foram 24 marginais mortos no ano de 2020, de várias facções rivais lá em Itabuna, pelo comparativo de bandidos mortos nos últimos anos. Por exemplo, em 2015, anote aí, em Itabuna, foram 12 bandidos mortos em confronto em auto de resistência com a polícia. No ano de 2016, apenas 7. Em 2017, foram apenas 4. Em 2018, 12. E em 2019, 11. Em relação ao ano de 2019, foi um aumento de 118% nas mortes em confronto com a polícia. A lista das principais cidades com mais de 100 mil habitantes com mais altos de resistência no interior da Bahia são, em primeiro lugar, Feira de Santana, que tem mais de 600 mil habitantes, foram 45 mortos este ano até o momento. Em segundo lugar, a segunda maior cidade do interior da Bahia, Vitória da Conquista, com 43. Em terceiro, Itabuna, com 24. Em quarto, agora assumindo a posição com 18, vem Ilhéus. Em quinto, vem Jequié, com 15. Depois vem Eunápolis e Porto Seguro, com 14, Santo Antônio de Jesus com 11, Barreiras com 10 e Alagoinhas com 7 óbitos em confronto com a polícia. A violência ainda imperando na cidade de Itabuna, quando o guarda municipal José Wellington foi vítima de tentativa de assalto na Avenida Princesa Isabel, nas proximidades da lotérica do São Caetano. Este caso ocorreu no início da noite de ontem, é segunda-feira. Ele reagiu ao assalto, mas foi atingido de raspão no rosto. O assaltante também teria ficado ferido. O SAMU 92 acabou sendo acionado, socorrendo os dois. O estado de saúde do bandido não foi informado, mas eu tenho já novidades sobre esse caso, hein? E também em Itabuna, no dia de ontem, Gabriel de Sá Silva, 19 anos de idade, ele morreu no hospital de base de Itabuna, vítima de tiros. Fato este que ocorreu há 30 dias atrás, no dia 11 de julho, precisamente. Gabriel tinha pego uma carona de uma moto com um amigo, o Alisson Crispim, que o deixaria na casa de sua namorada, na Avenida Roberto Santos. E um homem pardo negro, montando em outra moto preta, passou gritando: é facção, mas em frente acabou disparando os tiros. Gabriel foi atingido nas costas e o condutor da moto ferido de raspão no braço. Aí, portanto, mais um caso de homicídio no mês de agosto, totalizando 4 crimes em agosto, como este de Gabriel, que foi confirmado ontem no município de Itabuna, chegando a 56 assassinatos esse ano e 24 bandidos mortos em confronto. Ao total, 81 mortes violentas no ano de 2020. Rivaldo Santos Salles, 33 anos de idade, mas conhecido como Neguinho Rivaldo, ele tombou em confronto com a Guarda Municipal de Itabuna no final da noite de ontem, por volta das 23 horas. Este confronto aconteceu no bairro Sarinha Alcântara, onde o bandido, segundo informações da própria polícia, liberava o tráfico de drogas. Rivaldo portava um revólver calibre 38 e atirou 3 vezes contra os agentes da Ronda Municipal. Neguinho Rivaldo era um bandido de alta periculosidade. Ele, além de comandar o tráfico de drogas do Sarinha Alcântara, também liderava o comando do tráfico no Gogó da Ema. Rivaldo já contava com algumas passagens pela polícia e era suspeito de cometer diversos crimes em Itabuna, Ilhéus e na região, como assaltos à mão armada e homicídios. Ele chegou a ser socorrido pelos agentes da Ronda Municipal até o hospital de base, mas não resistiu, evoluindo a óbito. O corpo dele já se encontra devidamente instalado no Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Para você, no Jornal do Meio Dia, continue aqui acompanhando as notícias e daqui a pouquinho mais informações do setor policial e nosso plantão policial do JNV. Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, e continua com Kátia Gomes e excepcionalmente Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Você volta já já. Olha, eu vou deixar aqui meus sentimentos à família aí de seu Selmo Valadares. Ele é um ilhéense, daqueles que estava precisando de UTI para Covid-19. A gente falou aqui no programa, questionando: poxa, você tem vaga, por que que não coloca o homem na UTI? Né? Aí, ó. Seu Selmo Valadares faleceu depois de passar por muita agonia e conseguir leite de UTI. Dias em leite de UTI, não resistiu. Será que foi por conta da demora de colocar ele no leito de UTI? Então, eu mando aqui um abraço para a Ceane, né? Ela é diretora do SESI, inclusive, filha aí do seu Selmo Valadares. Um abraço aí a toda a família, nossos sentimentos aqui, tá? De todos da Gabriela FM. Sentimos muito mesmo. Inclusive, eu vou aproveitar para fazer uma informação logo aqui. O Tássio, da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Uruçuca, me confirmou que a família já divulgou oficialmente que seu Dico, tá? O ex-prefeito de Uruçuca não teve Covid-19, não. O teste dele deu negativo. Familiares dele tiveram, mas ele não. Foi negativo, segundo os familiares que pediram aqui a assessoria de comunicação da prefeitura de Uruçuca para passar essa informação para nós, tá? Eu troquei o nome, Dica, perdão. Senhor Dica, né? Que é o ex-prefeito de Uruçuca. Então a família informa que ele faleceu por conta, sim, de infarto, como já dizemos, e ele antes, anteriormente, não teve coronavírus, né, como todo mundo estava achando aí. Então, o seu Dilson Argolo, conhecido como Dica, ex-prefeito de Uruçuca, ele teve o teste dele para Covid-19 negativo, tá? E, infelizmente, ele veio a falecer agora por infarto, né, como diz as segundas informações aí, que ele passou mal, ao saber da morte de um amigo, né. Enfim, gente, essa coisa do infarto, qualquer um de nós, viu? estamos suscetíveis. Por isso é importante sempre cuidar da saúde também, porque hoje em dia não é só o Covid-19 que nos assola não, né? Já temos aí outros problemas também. Bem, são 12 horas e 41 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas. Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Aqui tem um atendimento, ó, fenomenal.
Aqui tem.
Aqui tem.
Aqui tem.
Aqui tem.
Aqui tem.
Aqui tem farmácia preço popular, remédio a baixo custo. A farmácia que quando você precisa, você tem. Ampla variedade em medicamentos, atendimento especializado, atenção farmacêutica e com preço que cabe no seu bolso. Vários benefícios em um só lugar. Farmácia preço popular, na rua Almirante Barroso 170, no centro de Ilhéus. Aqui em Ilhéus tem farmácia preço popular, remédio a baixo custo.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Se possível, evite aglomerações. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
É ela que faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 44 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento rede UniFTC. Vamos liberar, Renato, a participação do nosso ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você liga e fala conosco ao vivo, faz a sua denúncia, sua reclamação aqui no Jornal do Meio Dia, ou envia mensagem escrita para 98829-1029, esse é o WhatsApp da Gabi, e o nosso WhatsApp recebe aqui no Jornal do Meio Dia sua mensagem escrita, tá bom? Mensagem de texto, bonitinha aí, que certamente a gente divulga. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp, por favor, Renato?
Cátia e Renatinho, boa tarde. Venho aqui alertar todos os ciclistas e motoqueiros. Uma das pontes que liga Iguape a Sambaituba tem uma das grandes falhas que pode causar um grave acidente. Se o pneu entrar naquela falha, poderá cair embaixo da ponte. É o Gugu de Aritaguá. Inclusive, ele manda, Cátia, aqui as fotos, né, da ponte. E a situação realmente é muito delicada, viu?
De Aritaguá, né?
Isso aí.
Ô, Renato, sabe o que acontece? Assim como a estrada que vai para Itaguá e de outras comunidades estão abandonadas.
Lembrando que essa estrada liga Iguape a Sambaituba.
Pronto. Assim como essa daí que liga o Iguape, são Iguape a Sambaituba, outras também, né, estradas que vão para essas comunidades de Ilhéus estão abandonadas. Você não vê o poder público municipal fazer uma melhoria, recuperar de verdade, né? Aí agora eu me recordo. Você lembra que eu falei, Renato, eu tô indo primeiro ali no norte resolver uma questão em volta. Rapaz, eu fiquei chocada como aquela avenida principal.
Jardim Savoia.
Isso. O que é aquilo ali, rapaz? Buraco pra todo lado. Faz vergonha, viu?
O que eu vi de motorista reclamando, triste, viu, Prefeitura de Ilhéus? Lembrar, né, que ali também passa carro. E o movimento é grande, viu, Renato? De veículos. Muito grande. Rapaz, o município de Ilhéus, né, a infraestrutura está abandonada, né? Pelo amor de Jesus Cristo. É coisa, viu? Me deixe. Temos um ouvinte na linha? Vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Sambaituba.
Olha, de Sambaituba.
Tá? Gilson Carregador.
Ô, Renato, com essa.
Tudo bem, Gilson?
Oi, boa tarde.
Boa tarde,
boa
querido.
Boa tarde, Renato. Boa tarde, Gilson.
Eu tô com um Gugu de Aritaguá. Rapaz, já está de Sambaituba, tá ruim, viu?
Misericórdia.
Tá ruim, ruim.
É, triste realidade, né, Gilson?
É, eu quero que, com o apoio da Gabriela, eu quero que conserta a estrada, né?
A gente pede aqui o tempo todo, Gilson, mas a prefeitura...
Inclusive, eu peço direto também, né?
É, sei disso.
E não é tanto a estrada de Sambaituba também, é todos os distritos, né?
Todos.
Todos, é. Sapucaíra, inclusive até hoje não tem ônibus, né?
Misericórdia, não tem isso.
Aqui em Sambaituba já tem 3 vezes na semana. E o Sapucaíra que nunca mais teve, vai fazer 5 meses que teve ônibus pra lá.
Misericórdia, o povo fica ilhado, é?
É, vem, se quiser vir, tem que pagar um frete, né?
E é caro, né?
Caro, 200, é 200, 250, que é distante de Léo mais, né?
Mas mesmo assim, é muito dinheiro, amigo.
É muito, é, é muito. Sofredor quer vir em Léo, não pode.
É mais caro do que você comprar uma passagem pra Vitória no Espírito Santo.
É mais caro, é.
Tá,
e todo distrito tá assim, é Sapucaíra, é Maria Jape, é Castelo, é Banco do Pedro. E a lama que tem aqui, tem de Sambaituba, Caja Gomes. Muita lama mesmo, você não pode nem andar na rua, tem muita lama. E esse candidato não vê isso, né? Não enxerga.
Pois quem está na gestão municipal atual tem que resolver isso,
a
né?
estrada tem que andar devagar, senão quebra os carros, né?
É.
Muito sofredor, é muito sofredor. Inclusive, aí aquele curral que fizeram ali no Maiada ali, até hoje eu vi a propaganda enganosa daquela obra, viu?
Que obra, amigo?
Ali que cercava ali do valetão.
Os tapumes que colocaram na feira do Maiada.
Ah, sim, aquilo ali ficou um negócio feio, ali ficou um chiqueiro.
Amigo, é o famoso blá blá blá.
É, em frente a bombom, né? Isso, e pra porra até a Patrícia, o começo da Patrícia.
É verdade, de todo mundo ali, né?
É, rapaz.
Ah, Gilson, é você que é muito amigo do povo lá da Hiper Bombom.
Não, eu que vivo. É o Gilson Carregador, é.
É, eu vou perguntar pra Patrícia esse negócio aí, se ela tá pagando tu aí, pra todo dia mandar esse alô.
Né? Não, eu nunca me deu uma jujuba, não.
Ela nunca me deu uma jujuba.
Ô, Patrícia, você mandou a jujuba pra mim, manda pra Gilson também. Parte Tristão e equipe da Hiper Bombom. Aí pro nosso amigo Gilson.
É o doce mais doce que tem lá na Hiper Bombom.
É verdade.
Eu nunca provei, não, mas um dia eu vou ver se a jujuba de lá é doce também, né? Né, Renato?
Com certeza, Gilson.
Você já provou, Renato?
Rapaz, já algumas vezes.
Então tá de parabéns.
É.
Eu distribuí a jujuba aqui, Paty me deu uma caixa.
Ah, é.
Inclusive, Paty era a parceira da gente quando a gente fazia as ações das crianças. Infelizmente, você não vai poder fazer, né? Mas ela sempre foi parceira nossa aqui.
Amanhã a Gabi tá fazendo mais um ano, né?
Não, Gilson, foi em junho.
É, eu conversei com o... Com...
Com quem, Gilson?
Porque ele falou que tá fazendo um ano, com...
Peraí, quem tá fazendo mais um ano?
A Gabriela.
Não,
Gilson,
foi dia 28.
Ah, o dia 21, né?
28, de junho.
28 foi. Eu conversei com o Robertinho, pensava que ele falou que tava fazendo um...
Não, 28 de junho, a Gabi fez 27 anos. Né?
É. E como é que tá nosso amigo Marinho de Todos os Santos?
Tá bem, né? Logo, logo estará de volta lá, tá?
É, a Kaona tá trazendo informações aqui que o Albertinho falou que o programa dele vai estar fazendo um ano de aniversário aqui.
Ah, é o programa dele, é isso que ele falou mesmo.
É.
Gilson Gil.
Meu amor, beijo, viu?
Mandar um alô pra Zé Café em Ovo Suca, viu?
Tá, beijo.
E pra Salvador em Aritaguá pra minha esposa, Valdeliz.
Tá bom, beijo. Viu, deixa eu tocar o programa, senão só vai dar você aqui hoje.
Gilson é figura, viu?
Ai, é coisa, viu? Patrícia, manda jujuba aí. Pode. Um beijo pra Paty Tristão, toda a equipe da Hiper Bombom. Realmente lá tem doce maravilhoso. Ô, Renato, que tem de mensagens, Susan? Muitas?
Muitas mensagens. Inclusive, Kátia, tem algumas situações que estão citando nomes, eu prefiro que...
A gente evite, né? Vai falar aí, qual é o problema?
Boa tarde, Kátia Gomes, não quero me identificar, quero fazer uma reclamação. Aqui em Sapucaí, tem bares abertos todo final de semana. Aí fala o nome dos bares... eu tenho avós idosos aqui em casa, me preocupo muito porque a situação aqui está feia. Temos vários casos confirmados e várias mortes aqui em Sapucaíra mesmo, hein? Todo final de semana. Estamos acontecendo essa mesma coisa e as pessoas não estão nem preocupadas. Gostaríamos que a polícia, de repente, desse uma chegada aqui. Como é na zona rural, eles não vêm, então as pessoas vêm para o interior e fazem farra à vontade até altas horas da noite.
Essa mensagem, esse tipo de mensagem, já tem um período que o pessoal está aqui mandando para cá, né, enviando essa mensagem, e a gente sempre a gente divulga, porque é a triste realidade, a gente pede aí para fiscalizar essas aglomerações, né, Renato, nessas comunidades, mas infelizmente nada ocorre, né? A Prefeitura de Leão deveria fazer essa fiscalização junto aí com pegar os guardas municipais, convidar a Polícia Militar, mas não estão preocupados, né, com as aglomerações. Mais mensagem?
Bom dia, Kátia Gomes. Não quero me identificar. Nós estamos sem enfermeiro que vem a Sambaituba, porque a gente nem sabe. Tem gente que está atendendo, mas não tem médico, não tem enfermeiro em plena pandemia. Sambaituba está largada. Ah, tem mais recados aqui. A rua Uruguaiana está uma bagunça. A Cetrans tem que ficar todos os dias aqui na central de abastecimento. Os carros param no meio da rua, atrapalhando o comércio e os pedestres.
Já vi isso mesmo. É verdade, viu? A Sutran. A Sutran está precisando fiscalizar isso aí, viu, Ingers? Está ficando aí muitos no mesmo local. Tem que se espalhar mais, viu? Pelo município, tá bom? Pela cidade aí. Já que não querem ir por muito longe, pelo menos na cidade, nos pontos principais. Tem mais, Renato?
Ô, Kátia, aqui é Rosana de Maria Japa. Eu adoro esse programa da Gabriela. E manda alô para minha mãe, ela também adora muito vocês, hein? E que Deus abençoe. A Rosana de Maria Japa está pedindo alô para a mãe dela.
Rosana de Maria Japa, um beijo para você, viu? Um beijo para sua mamãe. Obrigada pela audiência. Deixa eu mandar um abraço aqui, não só para os estudantes que a gente já mandou hoje, mas hoje também é dia do garçom e dia do advogado. Então, um abraço aí a todos os garçons, né? Que desenvolvem um belíssimo trabalho, né? E também para os advogados. Parabéns a todos vocês. Eu tenho grandes amigos e amigas advogados aí. Ótimos profissionais, grandes amigos garçons também. Um abraço para essa galera toda. Tem mais mensagem aí, Renato?
Muitos. Bom dia. Eu gostaria de não me identificar. Moro aqui no Banco da Vitória, na rua Eupídio Marques. Queria fazer uma reclamação, pois sou pai de família. Não só eu, como a população daqui também não está gostando. Pois a polícia deveria vir fazer uma ronda, tirar fotos, gravar vídeos de pai de família. E o tráfico está tomando conta. Já tem muitas coisas acontecendo e a gente pede apoio. Porque as famílias estão passando por muitas vergonhas, estão tendo que se sujeitar. Inclusive, gostaria de reclamar sobre eles chegarem atirando. E sem prestar atenção, que tem muitas crianças e idosos na rua que não têm a capacidade de se proteger, pois do jeito que eles chegam atirando, pode pegar em qualquer pessoa. Isso é errado.
Olha, a gente pede atenção da polícia. E eles falaram polícia militar ou civil?
Eles falam na polícia e não identificou qual seria.
Mas a gente pede atenção.
Na rua Eupídio Marques.
Pronto, eu acho o seguinte: tem que fazer sim as devidas operações. O tráfico de drogas, assaltantes, no Banco da Vitória sempre tem, né? Agora tem que ter muito cuidado aí com as famílias de bem, né? Com os pais de família, com as crianças, tá bom? Pelo amor de Deus, não vamos deixar acontecer aqui o que anda acontecendo sempre no Rio de Janeiro, aquelas balas perdidas lá matando criança, tá? Pelo amor de Jesus.
Mais reclamações como a gente tem aqui com relação aos distritos. O pessoal de Castelo Novo está reclamando que tem muita aglomeração nos bares no fim de semana. Por favor, Kátia, chama atenção pra gente.
Pois é, Castelo Novo e outros locais que a gente sempre cita aqui, sempre tem aglomeração nos bares, farrinhas, né? E enquanto não fiscalizarem isso aí, proibirem de verdade, vai continuar. E aí, né, a galera se contaminando com Covid-19, misericórdia.
Mandaram fotos aqui, Kátia, mas não disseram de onde é. Colocaram assim está a nossa comunidade totalmente esburacada, formando várias lagoas. As ruas estão intransitáveis.
Aqui é, não... a gente percebe que as ruas estão intransitáveis, mas faltou você colocar, viu, caro ouvinte? É, que rua é essa, que bairro, que cidade, tá? É, para a gente poder explicar. Deixa eu alertar aqui os estudantes, tá? É, alunos da escola Rotary, em Ilhéus, que vão ser testados amanhã, tá? Na planilha, é, deixa eu olhar essa planilha aqui, que o Rotary enviou. Cadê? Peraí, vamos lá. O Colégio Estadual Rotary Renato Leite da Silveira, tá? Então, atenção, estudantes vão ser testados amanhã para o Covid-19, né? Itabuna e Ilhéus, aí, estudantes da rede estadual estão sendo testados aí. E é importante... eu acho que o municipal também vai ser, viu? Mas o Estado informou aí que vai testar, é isso mesmo, é da rede estadual. Vai testar os estudantes em Itabuna e Ilhéus. Então, atenção, os estudantes do Colégio Estadual Rotary Renato Leite da Silveira, amanhã, tá? Vão ser testados. A lista aqui é bem grande de todos os colégios do Estado, tá? É, que vão ser testados. Então, é um número bem alto aqui, né, de estudantes. Então, aproveite aí. Já sabe qual é o dia do seu colégio? Corre e vai fazer a sua testagem, tá? É muito importante. Sempre se cuidando, indo com muito cuidado. Bem, cadê? Temos aqui também uma resposta. A gente solicitou, ontem teve aqui a reclamação, né, em relação à Embasa, e já chegou a resposta aqui, tá? A Embasa, a assessoria de comunicação da Embasa, informa. Em atenção à reclamação feita... Cadê? É, isso mesmo. Em atenção à reclamação feita no programa Jornal do Meio Dia sobre a falta de água para a localidade de Urucutuca, veiculada ontem aqui no programa, a Embasa informa que houve variações na regularidade do abastecimento de água na região após medidas que visaram a manutenção da qualidade da água distribuída. Por isso mesmo, a empresa reforça a importância de o usuário possuir reservatório compatível com as necessidades diárias de consumo do imóvel. A equipe operacional vai realizar nos próximos dias intervenções para melhorar o escoamento de água tratada para os distritos. O usuário também precisa registrar a ocorrência de anormalidade na prestação dos serviços, informando o número de matrícula nos canais de atendimento. Ao longo do mês de agosto, não foram formalizadas reclamações de falta de água em Urucutuca. Mas, Ricardo, você já sabe, né? Pelo amor de Deus, vamos agilizar aí para resolver, que não dá para ficar sem água, né? Então, atenção aí, o pessoal de Urucutuca, de todos os municípios, teve o problema, corre, liga para a Embasa e registra, faz a ocorrência, tá bom? Obrigada aí a Mariana, da assessoria de comunicação da Embasa, que enviou aqui a resposta para nós. 12 horas e 58 minutos. Deixa eu trazer aqui a informação para os ouvintes, tá? É sobre... Agora vai mesmo, né? Parece que agora vai. Com medidas restritivas, a Prefeitura de Ilhéus libera a abertura da quarta fase. Então, a Prefeitura de Ilhéus apresentou um novo decreto municipal, número 59, que estabelece a reabertura da quarta fase do comércio, com a autorização dos segmentos da Zona Vermelha, mediante a adoção de medidas preventivas e protocolos para a prevenção do coronavírus. A vigência do decreto passa a valer a partir da zero hora desta terça. Então, um estudo epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e protocolos específicos para determinados estabelecimentos também foram apresentados, né? Que diz o seguinte: estão autorizados a funcionar os varejistas de souvenirs, joias, bijuterias e artesanatos, cabeleireiro e outras atividades de tratamento de beleza, bancas de jornais e revistas, lojas de aeroporto e rodoviária, academias, lojas localizadas em galerias, bares, food trucks e cabanas de praia, autoescolas, cursos profissionalizantes na modalidade online, uso de embarcações individuais e uso familiar como jet ski e lanchas. O povo está usando jet ski há muito tempo. Vocês foram liberar agora, prefeitura? Ó, prefeitura, é gozação, né, com a gente, né? Pelo amor de Deus. Aí vocês estão liberando agora o jet ski, sendo que há muito tempo o povo tá rodando jet ski em Leão e ninguém parou, viu? Inclusive uma galerinha vai para alguns lugares ainda fazer aglomeração. Enfim, tá liberado também a prática de esportes náuticos, desde que não haja contato com os participantes e que seja respeitado o distanciamento de pelo menos 1,5 metros. Tá aqui dizendo o seguinte, né, informação aqui da prefeitura: todos os segmentos
estão autorizados a funcionar desde que, mediante ao integral cumprimento das exigências de higienização dos estabelecimentos e das medidas de prevenção e proteção à saúde e às vidas humanas, obviamente, né? Devem seguir protocolos específicos apresentados no decreto as cabanas de praia, bares e restaurantes, salões de beleza, autoescolas e academias, além das demais medidas comuns a todos os estabelecimentos em funcionamento, tá? Tá aí, né? A prefeitura informando. E aí, em relação a essas atividades esportivas liberadas, à medida em que foi acontecendo um avanço das fases para a reabertura gradativa do comércio de Ilhéus, a prefeitura liberou acesso às praias e à prática de determinadas atividades esportivas, desde que não haja contato físico entre os participantes e seja respeitado o distanciamento social, tá? Então, está liberado aqui, deixa eu trazer para vocês, os estabelecimentos, tá, da fase vermelha, o funcionamento de, vou repetir, academias de musculação, crossfit, pilates, dança, lutas e artes marciais. Foi autorizado conforme atendimento de protocolo específico. Mas no caso de lutas e artes marciais, não tem umas que ficam na pegação, no outro?
Deve ter um protocolo.
Tem que ter,
exclusivo,
né?
Deles, né?
É, porque não vai poder, né? É. É complicado. E aí, após a liberação do acesso às praias, práticas de esporte como surf, beach, tênis, vôlei, futevôlei, badminton, sinuca, tênis de mesa, atletismo e esportes náuticos foram autorizados. Então, sendo permitido também o uso de embarcações individuais e de uso familiar, como já disse aqui, que eu já disse, que nunca deixaram de utilizar na pandemia. Esportes coletivos como futebol de campo, de praia, peladas, eita, futsal, basquete, vôlei, handebol e afins estão proibidos, tá? Vou repetir o que está proibido. Esportes coletivos como futebol de campo e de praia, peladas, futsal, basquete, vôlei, handebol e afins estão proibidos. Será que tá? Claro? Porque tá rolando aí pra todo lado, meu amigo. Eu sempre vejo. Oi. Inclusive, aqui a prefeitura informa que nas praias, equipes de salva-vidas continuam atuando diariamente na faixa litorânea do norte ao sul, das 10 da manhã às 4 da tarde, com o objetivo de reforçar as normas de acesso, monitorar e orientar os banhistas. As equipes do setor de fiscalização de postura e efetivo da Guarda Municipal, com apoio da Polícia Militar, quando necessário, continuarão reforçando as ações de fiscalização para assegurar o cumprimento de decretos municipais. E por que que não vê as peladas que estão rolando nas praias? Não entendi. Você entendeu? Entendi não. Ah, Jesus, é coisa, viu? Faz a coisa direito, minha gente. Fiscaliza de verdade, Prefeitura de Ilhéus. Porque senão só vai aumentar. Só vai aumentar. Ó, eu vou respirar, viu? Vou tomar água. Vou no intervalo. A gente volta já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil?
É o da gente.
É. O governo do estado chamou a responsabilidade e fez a saúde chegar mais perto de todos os baianos. E olha que a Bahia tem o tamanho da França, o que torna esse desafio ainda maior. Ninguém fez tantos hospitais. São 9 novos, 20 em ampliação e vem mais por aí. Obras G, como o Hospital Metropolitano e o Clériston Andrade 2, com 40 leitos de UTI e o maior centro cirúrgico do interior. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs, UBS e muito mais. Tudo isso descentralizou os serviços de saúde e deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio, o coronavírus. Para enfrentar a pandemia, o governo dobrou o número de leitos no estado e dedicou hospitais para casos da doença. O momento ainda é muito difícil, mas o trabalho continua na capital e no interior, porque quem cuida da gente é o governo do estado, o governo com G, de gente.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de um ano e cinco meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de três décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
A Gabriela FM na palma da mão. Baixe já o nosso aplicativo.
Na UniFTC você já tem 70% de bolsa no primeiro semestre e pode ter ainda mais, 55% de bolsa até o final do curso. Faça sua inscrição no período de 3 a 15 de agosto para conquistar essa condição especial. Aproveite essa oportunidade única com o vestibular online ou use a sua nota Enem a partir de 2010, exceto medicina. Consulte regras e condições no regulamento disponível em www.vestibular.uniftc.edu.br.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Ao espirrar ou tossir, cubra o rosto com um braço ou lenço descartável. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Promoções imperdíveis da Pizzaria Primeira Opção na Conquista. Segunda, quarta e sexta, duas pizzas pré-assadas por apenas R$ 30,00. Terça e quinta, pizza pré-assada com refrigerante, apenas R$ 20,00. Diz que entrega 73-3231-8956 ou WhatsApp 98861-9809. Pizzaria Primeira Opção, Avenida Paulista, número 46, no bairro da Conquista.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi Hospital de Olhos informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
O Meira é o meu mercado porque é da região. Investe aqui, gera renda e emprego e tem responsabilidade social com a comunidade.
Os nossos clientes são o nosso maior patrimônio. Tenho orgulho de trabalhar aqui. Por isso, Meira, é o meu mercado.
Outro lugar com o menor preço para comprar sucos e bebidas é Blá Blá Blá.
O Meira é o meu mercado porque é barato mesmo. Vem pra cá!
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
A sua trilha sonora, 102.9, Gabriela FM.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Uma hora e oito minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento rede UniFTC. Tá bombando ali de mensagens no WhatsApp, mas vamos dar uma passadinha aqui antes no noticiário estadual, porque temos muitas informações. Vamos falar aqui sobre essa questão da paralisação da Polícia Civil, porque policiais civis suspendem paralisação após decisão do TJ Bahia, mas a carreata ficou mantida, não é isso, Renato?
É isso. O Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, Sindipoc, decidiu suspender a paralisação de 24 horas que chegou a começar na manhã de hoje. A decisão foi tomada depois que o Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia, declarou o movimento ilegal e estipulou multa por descumprimento. A categoria decretou a paralisação, alegando descaso por parte do governo em relação aos protocolos de segurança em combate ao coronavírus. A carreata, saindo do prédio da Polícia Civil da Bahia, da Praça da Piedade, em Salvador, em direção ao prédio da Governadoria do Centro Administrativo da Bahia, CAB, está mantida. O presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, diz que vai protocolar um pedido para implementação das medidas de segurança para evitar a contaminação do coronavírus. Abre aspas. Nós vamos manter a carreata até a governadoria protocolar o ofício ao governador, pedindo providência na implantação do protocolo de biossegurança, porque hoje nós temos 489 policiais civis infectados e 6 óbitos. Por parte da Polícia Civil, existe uma omissão em proteger a vida dos policiais civis e dos baianos que visitam as delegacias, disse Eustácio. O vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia da Bahia, a ADEPEB, Elcio Brandão, disse que o motivo da paralisação era uma pauta conjunta dos servidores. Abre aspas. é uma pauta conjunta que envolve todas as entidades de classe. Nós só estamos pedindo ao governador do estado um protocolo de biossegurança. Não é possível que mais de 100 dias da pandemia, policiais civis mortos, muitas delegacias não têm água, não têm material de higiene. Não estamos falando de álcool em gel, nem coisas que se encontram em qualquer lugar, até em um mercadinho do bairro. Estamos falando de delegacias sem água, delegacias com vazamento, sem nenhuma condição de abrigar os policiais civis e muito menos a população. Ao invés de proteger a população, nós estamos expondo a população a partir do momento em que ela vai em delegacias insalubres e sem nenhum equipamento de combate e de prevenção à Covid. Falou Elcio.
Pois é, né, Renato? Eles vêm questionando aí essas questões, não só da segurança aí, né? Os protocolos de biossegurança por conta da Covid-19, mas na delegacia que não tem nem água, Renato, não tem a mínima estrutura para os policiais, delegados da Polícia Civil trabalharem, isso é um absurdo.
Complicado.
Né? O senhor governador tem que ter mais atenção aí com a categoria. Né? Todos os servidores têm que ter a sua devida estrutura decente para trabalhar. E aí a Polícia Civil da Bahia, né? Para saber aí sobre o posicionamento da instituição com relação à situação dos servidores, a polícia emitiu nota reafirmando a decisão do Tribunal de Justiça e informou que a ação para declarar a ilegalidade da greve foi proposta pelo próprio governador por meio da Procuradoria-Geral do Estado. A Polícia Civil da Bahia não respondeu sobre as reivindicações dos servidores públicos. Devem surgir mais novidades sobre isso e a gente volta a falar sobre o assunto. 1h12, dá uma passadinha novamente aí no WhatsApp da Gabi, Renato. E enquanto isso, a Cauana pode ir acionando o nosso repórter Coutinho Neto.
Boa tarde, Kátia Gomes. Quero chamar a atenção da Vigilância Sanitária, porque aqui no Couto, bares estão abrindo normalmente. Muitas pessoas aglomeradas. Essa doença não é brincadeira. Será que só vão acreditar quando alguém da família falecer? Pelo amor de Deus, gente. Atenção, polícia, dá uma passadinha aqui na semana. Todos os bares do Couto estão abertos. Eu não quero me identificar. Tem mais ouvintes.
Aí, tá vendo aí a reclamação vindo lá do Couto, né? Dos bares abertos, aglomeração. E aí a prefeitura disse que está fazendo a fiscalização com os guardas municipais, junto com a Polícia Militar. Não nas comunidades, né? Diga, Renata.
Boa tarde, Kátia. As pessoas comentam que ainda não se deram conta do quão perigosa é a Covid e não se cuidam. Porque essas pessoas foram contaminadas e continuam contaminados pela ignorância.
Relembrado.
Tem mais informações. Kátia, é só para lembrar que hoje é o Dia dos Advogados. Abraço a todos os amigos e ouvintes advogados. É o Siso Boy.
Mandei já abraço, viu, Siso, para todos os advogados. Tá? Um abraço para você que está sempre acompanhando a nossa programação, Siso Boy. Abração. Abraço para nossa amiga também, né, Siso? Lil, que está sempre sintonizada aqui no Jornal do Meio Dia, né, Lil? Beijo para você, minha amiga. Coutinho Neto já está na linha, faz a segunda entrada de hoje aqui no JMD, trazendo muitas informações para nós no setor policial, não é isso, Coutinho?
Sim, Kátia, voltamos com novas informações do setor policial aqui no Jornal do Meio Dia. Agora vamos girar em nossa grande região e também em nossa grande e querida Bahia. Nosso giro policial começa no município de Jequié, onde um homem apontado como sendo de alta periculosidade, com vasta ficha criminal, ele morreu na tarde de ontem durante a Operação Varredura, desenvolvida pela Patrulha Rural da CIP Central, após existir a prisão, logo depois de ter invadido uma residência no distrito de Itajuru, município de Jequié, de posse de uma arma de fogo, com a qual disparou contra os policiais. A ação foi repelida e o indivíduo, de iniciais ERM, com apelido de Ipiaú, foi atingido, sendo socorrido ao Hospital Prado Valadares, onde não resistiu aos ferimentos. Saindo da Cidade de Sol, vamos viajar até o extremo sul da Bahia, onde o pelotão da Polícia Militar de Posto da Mata, que é vinculado ao 89 CPM de Itabatã, após informações do Centro Empregado de Comunicação, a SICOM, deslocou-se por volta das 3h30 da madrugada de ontem, segunda-feira, a uma residência no bairro Castelo, onde vizinhos ouviram estampidos característicos e disparos de arma de fogo. Assim que tiveram acesso ao interior do imóvel, os militares depararam-se com os corpos de Flávio Gomes de Oliveira, de 32 anos de idade, e da jovem Raniele de Jesus Miranda, de 20 anos, apresentando marcas de tiros. Raniele era moradora de Itabatã, distrito de Mucuri, e deixou uma filhinha de apenas 3 meses de vida. Cerca de uma hora depois, no bairro Jardim Primavera, Nerivan Oliveira Santos, de 25 anos de idade, oriundo de Ibirapuã, foi atacado com pauladas e, apesar de ter sido socorrido ao Hospital Municipal de Poço da Mata, também veio a óbito. O jovem foi encontrado por populares no meio da rua, agonizando com várias lesões na cabeça. A polícia não possui evidência, pelo menos por enquanto, de ligação entre os crimes. Aqui no município de Una, houve mudança no comando. A comandante da 71 CIPM de Canavieiras, capitã Poliana Fernandes, nomeou o primeiro sargento Fábio Guedes como novo comandante do 3º pelotão da Polícia Militar no município de Una. Antes, este cargo era ocupado pelo tenente Carvalho. Tenente Carvalho deixou o comando de Una para ocupar o setor de planejamento operacional da 71 CIPM. Portanto, aí, boa sorte ao novo comandante do pelotão de Una, o sargento PM Fábio Guedes. Boa sorte, também um abraço para todo o efetivo no município de Una. De Una, voltamos agora para o Recôncavo Baiano. Um homem foi morto por disparos de arma de fogo na manhã de ontem, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Segundo informações da polícia, este homem foi atingido na região da cabeça enquanto dormia. Entretanto, não há informações sobre a autoria do crime, mas a polícia declarou ainda que pode se tratar de um acerto de contas. De acordo com o que foi informado por populares, uma mulher que estava com a vítima também foi baleada. Entretanto, não há informações sobre seu estado de saúde e a polícia não divulgou a identidade das vítimas. Em nossa grande Bahia, um idoso de 65 anos de idade veio a óbito em Feira de Santana depois que o portão caiu em cima dele. O acidente que resultou nesta fatalidade aconteceu com Antônio da Silva Melo, na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Pedra do Descanso. Antônio Melo era morador do bairro do Tomba. E a informação é de que o portão de um galpão saiu do trilho e o idoso não conseguiu escapar desta queda. O idoso morreu no local e o corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica e o Instituto Médico Legal, lá de Feira de Santana. Muito bem, Cátia Gomes, muito bem para você, meu querido Renato Nogueira. Essas foram as informações policiais desta terça-feira aqui no JMD. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia no JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço. Boa tarde para você, Cátia. Boa tarde para você, Renatinho. E uma boa tarde para você que está acompanhando e continua acompanhando o Jornal do Meio Dia.
Boa tarde para você também, Coutinho Neto. Obrigada aí pelas informações. Tô sabendo, viu, Coutinho, que o peão tá aí, né, dando um de Masterchef. Já enviei mensagem para cá me perguntando se rola um delivery. Só esqueci qual é o nome do filho dele. Qual dos dois? Se é Pedro Henrique ou o Pedro Augusto, né? Eu acho que é Pedro Henrique, viu? Que tá dando aí de Masterchef. Já falei pra Carmen, né? Quero o delivery. Enfim. 1h19. É isso mesmo. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Então, deixa eu informar aqui a população que agora reduziu o número de municípios com o transporte intermunicipal suspenso. Agora caiu para 357. Então, estão suspensos aí os municípios de Brejolândia, Iramaia, Itaeté, Mulungu do Morro, Nova Itarana e Pindaí, que estão com transporte suspenso a partir de amanhã, dia 12. A medida, que tem o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus na população baiana, foi publicada no Decreto Diário Oficial do Estado de hoje. Fica suspensa nesses municípios a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativa e de vans. E aí o decreto ainda autoriza a retomada do transporte intermunicipal em Matina, Palmeiras e Ribeirão do Largo, cidades com 14 dias ou mais sem novos casos do Covid-19. Mandaram mensagem ali no WhatsApp questionando, né, perguntando se por aqui ia voltar.
Então, até então, não tem previsão do transporte intermunicipal retornar aqui ao sul da Bahia. Ontem, quando eu divulguei da reabertura lá da rodoviária de Salvador, para intermunicipal na região metropolitana e as cidades até num raio de até 100 quilômetros de Salvador. O sul da Bahia não tem nenhum município, viu? Até então, está tudo fechado, as rodoviárias fechadas e o transporte intermunicipal nos municípios do extremo sul da Bahia suspensos ainda, tá? Claro que quando o governo divulgar aí, liberando o retorno, a gente divulga. Coutinho disse que é Pedro Augusto, né? Pedro Henrique está em Itajuípe, na casa da noiva. O Pedro Augusto, vou querer o delivery aí, viu? Um abraço para você. Bem, Renato, temos mais mensagens dos ouvintes no WhatsApp. Por favor, divulga para nós.
Ok, boa tarde, Kátia e Renatinho. Que Deus abençoe vocês, meus amores. Kátia, vim aqui Obrigada. Agradecer o problema do meu prontuário. Assim que falei com vocês, o diretor me ligou e amanhã meu esposo já vai buscar. Obrigada mesmo. Obrigada ao Costa do Cacau e Angélica Guimarães.
É, a Angélica ligou pro programa semana passada, se não me engano. E aí falou, olha, eu sofri um acidente, estou acamada, eu preciso do meu prontuário aí para dar entrada no seguro e tal. E aí, no mesmo dia, eu passei para o Marco Alabi, que é o diretor aí geral, né, administrativo do Hospital Costa do Cacau, e o Marco, muito atencioso, no mesmo dia resolveu tudo e já passou para ela, só falta lá ela ou o esposo irem pegar, né? Então, que bom. Inclusive, eu estava conversando isso com o Marco Alabi, que é o diretor aí do Costa do Cacau, e ele disse que desde que ele chegou em abril, ele está instalando lá um programa, organizando essa questão aí dos prontuários, né? No mesmo dia lá, você pode dar entrada, conseguir organizar e retirar isso. Então, agora está sendo organizado nessa gestão, né? A gestão aí do IBDH está organizando essa questão dos prontuários, dos acidentados, né? Que precisam da entrada no seguro. E eu agradeço ao Marco, à Labi, por toda a atenção aí, tá? Obrigada. Que bom, né, Angélica? Tudo certinho, graças a Deus. Qualquer coisa, podem procurar a direção do hospital, porque eles resolvem rapidinho. Tem mais mensagem, Renato?
Tem sim, Kátia. Aqui no São Domingos estamos sem água há uma semana.
Vixe, no São Domingos, atenção, em Baza. Bairro São Domingos, em Ilhéus, há uma semana sem água. O que está ocorrendo? Rapaz, em Ilhéus já rola essas coisas, né? Infelizmente. Qual é a outra mensagem?
O Tiago de Sapucaíra quer saber, Kátia, Receita Federal e o saque já estão funcionando?
Receita Federal está fechado ainda para atendimento ao público. Tudo pela internet, você tem que fazer, tá? Saque está agendando atendimento pelo Saque Digital, que é um aplicativo, no site lá. Também nada chegar de última hora lá não dá, tem que agendar, viu? Vai lá no baixa o aplicativo, Saque Digital, que fica mais fácil, tá bom?
Kátia, gostaria de solicitar apoio a vocês para acionar a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil. A drenagem da rede pluvial da Avenida Princesa Isabel, próximo à Feijoada do Boi, que se encontra obstruída e gerando transtornos. Infelizmente, inúmeras tentativas presenciais foram realizadas na CEINFRA, porém, sem sucesso. E como prova dessas tentativas, segue os documentos que comprovam a minha solicitação. Um documento foi entregue no dia 19 de junho, outro no dia 16 de julho, e já estamos em agosto e nada da CEINFRA dá uma posição. Desde já, e aguardo uma resposta.
Olha, a gente pede atenção. Encaminha para mim, Renato, por favor, que eu vou encaminhar então, para a assessoria de comunicação. Eu também sempre faço alguns questionamentos à CEINFRA, nunca chega uma resposta, um retorno. Falta de respeito aí com o povo, né? Ai, ai. 1h24. Dá uma passadinha aí novamente, se puder divulgar mais alguma mensagem, que a gente precisa aí.
Pronto, mensagens aqui que não faltam, hein, Kátia Gomes?
Oi?
Mensagem aqui que não falta.
Tem demais, né?
Boa tarde, Kátia.
Tá sobrando.
Estão me confundindo aqui com o Marcos Bezerra, viu?
É?
Boa tarde, Kátia, minha linda, e Marcos.
Marcos é que ele fala, boa tarde.
6 horas. Ele diz aqui, manda por favor um abraço para a Jane Eva, meu filho Saulo Vitor e para o meu esposo. A professora Jane Eva está ouvindo aí o Jornal do Meio Dia, está pedindo aquele boa tarde para ela.
Boa tarde, Jane Eva, um beijo para você, professora, e parabéns aí por... diariamente, né? Eu imagino que por muito tempo você vem fazendo isso, né? Como professora, educando aí os nossos estudantes. Hoje é dia do estudante, né, professora? Um beijo porque o professor tem um papel essencial na vida do estudante.
Boa tarde, Kátia. A turma de Joerana está reclamando para a gente. Quem também está falando com a gente é o Jorge. Ele mora em Urucutuca. Está desejando feliz aniversário à sua querida irmã Joyce Leia, que comemora mais uma primavera. A Silvana está lá no Morada do Porto, também está curtindo o Jornal do Meio-Dia. O Kátia Gomes, eu sou do Banco do Pedro. A estrada está acabada. Quando está... está meio confuso aqui, mas já deu para entender que a estrada está acabada.
É a triste realidade lá no Banco do Pedro também.
O Carlos, Carlos, motorista de aplicativo, já reclamei a turma sobre a sinaleira da Avenida Antônio Carlos Magalhães, que dá acesso ao Malhado. O sinal verde continua apagado, lâmpadas apagadas. Realmente, Kátia, essa é uma situação muito preocupante. Agora que as lojas americanas que funcionam ali ao lado da faculdade Madre Thaís, é um movimento muito grande com esses problemas. Quem vem do Malhado realmente não sabe quando pode atravessar. A gente vê muitos idosos. Verdade. É uma coisa simples, uma lâmpada, Kátia.
Verdade, complicado, viu? Eu também não entendo, né? Só colocar uma lâmpada lá, né, prefeitura? Pelo amor de Deus. Não, eu fico observando coisas simples, assim, né, na infraestrutura, e que você não vê a gestão municipal realizar. Eu não entendo o que se passa na cabeça do gestor público municipal. Complicado, viu? Filho, para ser prefeito, tem que ser gestor de verdade, administrar, viu? Fica a dica para todos vocês que, inclusive, querem se candidatar, tá? E quem vai para a reeleição também. Tem mais mensagem?
Olá, boa tarde, Kátia. Gostaria de relatar a minha preocupação e indignação que tem um filho que estuda no Colégio Ceará. Desde ontem estão testando os funcionários e alunos para o Covid, porém juntaram 5 colégios. E como comportar isso em um local só? Fora que tem funcionários do grupo de risco ainda indo trabalhar se expondo ao vírus. Tem gente com asma, diabético e ninguém faz nada. Tudo bem que é colégio do estado, mas cadê os órgãos competentes para intervir nisso? Meu filho não irá para isso. É um absurdo. Por favor, divulgue, Kátia.
Como é o nome do colégio? Repete.
Colégio Ceará.
Atenção à direção do Colégio Ceará. Vamos organizar aí essa questão da testagem dos meninos, porque não pode ter aglomeração, né? Aí, em vez de melhorar, piora a situação, tá? Mais uma mensagenzinha que a gente vai ter que ir no noticiário nacional e encerrar o programa.
O povo de Sapucaíra também está reclamando das aglomerações. A gente já sabe aqui que toda hora estamos denunciando aglomerações nos distritos. O pessoal está aproveitando aí no final de semana, está indo para lá, ligando paredão, fazendo festa.
Ixi.
Enfim, são as reclamações que mais temos aqui durante o dia, hein, Kátia?
Olha, então, qual a dificuldade de poder fiscalizar aí, né, essas comunidades? O povo aí já está informando, né? Chega lá de surprise. E resolve isso. Bem, 1:28, vamos ao noticiário nacional. Aproveitar aqui e trazer rapidamente uma informação. Essa é uma operação aqui, cadê? Deixa eu dar uma resumida. É que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, com apoio dos Correios, cumprem hoje 6 mandados de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro. É a chamada aí Operação Rebate, que investiga o uso de empresas de fachada para desviar dinheiro do fundo de pensão Postales. De acordo com o MPF, o diretor-presidente de uma grande instituição financeira, cujo nome não foi divulgado, desviava recursos de fundos de investimento que recebiam aportes do Postales através da dissimulação de taxas de comissão, que são os rebates, né? Repassadas aí para 2 empresas vinculadas ao investigado. Por isso que é o nome da operação Rebate. Os mandados cumpridos hoje buscam reunir provas sobre a prática de crimes como lavagem de dinheiro e também localizar bens de alto valor supostamente adquiridos pelo investigado, como joias, metais e pedras preciosas, pagas com uso do dinheiro em espécie em valores superiores a 45 milhões de reais. País da corrupção, Brasil, misericórdia. Ô Renato, vamos falar sobre vacina, né? O governo do Paraná e Rússia vão assinar aí acordo para a fabricação de vacina contra o coronavírus. Como assim?
O governo do Paraná anunciou que vai assinar um convênio com a Rússia para produzir a vacina Sputnik V. O anúncio foi feito horas após o presidente russo Vladimir Putin divulgar a vacina como a primeira registrada no mundo. Ainda se sabe um pouco sobre a eficácia dessa vacina, e ela vem sendo questionada por especialistas internacionais. O site oficial russo sobre a pesquisa informa que os testes de fase 1 e 2 foram completados no dia 1º de agosto. A Organização Mundial de Saúde considera necessário haver 3 fases de teste para comprovar a eficácia de uma vacina. A previsão é que o convênio seja assinado pelo governador Ratinho Júnior, do PSD, e o embaixador da Rússia, Sergei Akopov, às 14 horas de amanhã. O Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, será responsável por todas as etapas, desde a pesquisa até a distribuição das doses de vacina russa. Ainda conforme o governo, o passo seguinte será a assinatura do acordo e o compartilhamento do protocolo russo com a Anvisa, para que a agência brasileira libere a realização dos procedimentos necessários para os testes. Jorge Calado, presidente do Tecpar, ressaltou que a pesquisa vai avançar conforme o compartilhamento às informações. Se tudo ocorrer dentro dos protocolos previstos, a distribuição não deve ocorrer antes do segundo semestre de 2021. Abre aspas. Antes da liberação, não há possibilidade de colocar nada em prática. Reitero que a prudência e a segurança são palavras-chave nesse processo, pontuou o presidente do Tecpar. É importante essa assinatura para que essa condição de troca de informações comece, afirmou o presidente da Tecpar. Cada passo no seu momento adequado. Não podemos queimar etapas, disse ele. Vacina russa. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que a Rússia é o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra o coronavírus hoje.
Pois é, né, Renato? Tá aí essa questão envolvendo a vacina da Rússia. Só vou dar uma resumida rápida aqui. Conforme o registro no site da Organização Mundial da Saúde, OMS, no dia 31 de julho, né, sobre as vacinas para a Covid-19 em desenvolvimento no mundo, a vacina russa ainda estava na fase 1 do processo. Para desenvolver uma imunização, são necessárias 3 etapas, né, a OMS diz isso, e hoje a OMS comentou o anúncio da vacina russa. A entidade declarou que a Rússia não precisa de sua aprovação para registrar a vacina e que precisará ter acesso aos dados da pesquisa para avaliar a eficácia e segurança da imunização para aprová-la, tá? Inclusive, no dia 24 de julho, o governo paranaense havia informado que a cooperação técnica com a Rússia estava em andamento. O possível acordo foi tratado em uma reunião em Brasília entre o chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Akopov. E aí, gente, ao anunciar a parceria com a Rússia, o presidente do Tecpar está otimista com a possibilidade de ter resultados positivos com a imunização. Contudo, o presidente do Instituto ressalta que a produção e distribuição serão pautadas pela segurança e prudência. Olha, ao todo, eu nem sabia que era tudo isso, fui descobrir hoje. Ao todo, são 165 vacinas contra a Covid-19 que estão sendo pesquisadas em todo o mundo, segundo os dados da OMS, no dia 31 de julho. 5 dessas imunizações estão na fase final de teste em humanos, tá? Fase 3. No Brasil, há 3 vacinas sendo testadas contra a Covid-19. Em julho, foi anunciado o início dos testes de uma vacina chinesa contra o novo coronavírus no Brasil. No Paraná, profissionais de saúde, voluntários, públicos, considerados aí mais expostos ao contágio, foram os primeiros a receber as doses, né, da vacina chinesa. E os testes são concentrados no Hospital das Clínicas do Paraná, que pertence à Universidade Federal do Paraná, ou UFPR, e fica em Curitiba. E o Hospital das Clínicas é um dos 12 centros escolhidos para testar a vacina. Lembrando que existe também a vacina de Oxford, né, que é a Universidade Britânica, que inclusive a OMS diz que é a que está mais avançada, que já está na fase 3 e que basta aprovar a segunda dose, né, que vão ser 2 doses, para imunizar as pessoas contra o Covid-19. Lembrando que o Brasil já adquiriu 100 milhões de doses dessa vacina de Oxford, 30 milhões chegam em dezembro e as demais vão ser, né, chegar logo após. E o Brasil contribuiu, né, com a pesquisa lá de Oxford, por isso que teve o direito aí já de garantir essas doses. Enfim, devem surgir muitas informações. Só digo uma coisa a você, não tenho coragem de tomar essa vacina da Rússia, tá? Já lhe adianto.
Se não fizer mal, eu
tomo. E nem a chinesa. Não quero, não. Ó, deixa eu fazer um alerta aqui sobre a vacinação contra o sarampo. Inclusive, algumas pessoas me perguntaram isso no fim de semana e hoje aqui eu fui conferir. Realmente, viu? Pessoas que tenham de 20 a 49 anos em todo o país devem se vacinar contra o sarampo. A campanha de imunização vai até o próximo dia 31 de agosto. Todos os adultos do grupo indicado devem ser vacinados, mesmo que tenham recebido a vacina anteriormente. considerado uma doença grave e de alta transmissibilidade, o sarampo pode ser disseminado por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar, sem que ocorra aí necessariamente o contato direto, viu? Uma vez que o vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância de pessoa infectada. Então, quem nunca se vacinou também tem que se vacinar, tá? De 20 a 49 anos, já se vacinou, mas vai se vacinar de novo agora. E quem nunca vacinou, não deixe de se vacinar contra o sarampo. É um alerta aí do Ministério da Saúde, tá? Então, vai até dia 31 de agosto essa vacinação. Procure o posto de saúde do seu município, tá certo? Bem, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Desejando a todos uma ótima tarde. Se cuidem sempre, tá? Vamos combater aí juntos o coronavírus. E se Deus nos permitir, amanhã eu retorno aqui às 12 horas com mais informações, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Agradecer ao Renato que esteve aqui comigo em parceria no programa. Muito obrigada. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Até amanhã. O Jornal do Meio Dia foi um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online, você já tem e pode ter ainda mais na rede UniFTC. Boa tarde, Renato. Obrigada aí, viu?
Ok, Kátia. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao Coutinho Neto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.